Muito bom dia, senhoras e senhores. Invocando o nome de Deus, damos por aberta esta audiência pública, proposta pela Comissão Especial, instituída pela Resolução de número 108 de 2024, para debater o projeto de lei complementar 3 de 2024, que acrescenta os incisos 7º e 8º e dá nova redação ao parágrafo único do artigo 34 da Lei Complementar 003, de 6 de agosto de 2014, que dispõe sobre o desenvolvimento do município de Uruguaiana e institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental e dá outras providências. Nesta manhã, nós temos a presença do senhor Carlos Prudêncio, secretário municipal de Planejamento, presidente do Conselho do Plano Diretor. Também nós temos a presença doutor Roberto Fagundes Sugino, presidente da Associação Rural, representando a Associação Rural, Alexandre Giorgio, arquiteto, o doutor Edi Grafulin, da Inspetoria do CREA, não sei se nós temos mais presentes. Temos também a presença do vereador Carlos Delgado, do vereador João Sei Gonçalves, também contamos com a presença do senhor Paulo Ricardo. Muito obrigado, Paulo, sempre conosco, né, nas nossas audiências. Muito obrigado. E os amigos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos e também estamos abertos a perguntas nas redes sociais. A comissão é composta pelos seguintes vereadores: Zulma Rodrigues Ancinello, presidente; Cristiano Dias Bonapace, vice-presidente; João Sei Alves Gonçalves, relator; José Clemente da Silva e Marcelo Cardoso Lemos. Esta audiência está sendo transmitida via Facebook, canais deste poder legislativo, também pelo YouTube. Foram convidados o executivo, que já foi falado, secretário municipal de Planejamento Estratégico, Secretaria Municipal de Governo, Conselho do Plano Diretor, Conselho Regional de Engenharia, Agronomia, CREA e comunidade em geral. A audiência ocorrerá da seguinte forma: disponibilizamos 10 minutos para os integrantes da mesa de trabalhos para que façam suas explanações. Abriremos para o público aqui presente pelo tempo de apenas 3 minutos para fazer sua manifestação ou questionamento. O público que nos acompanha nas redes sociais, como já havíamos falado, pode encaminhar seus questionamentos, suas perguntas. Iniciando então com a palavra e à disposição do doutor senhor Carlos Prudêncio, ele que é secretário municipal de Planejamento. Bom dia, secretário, e a palavra está com o senhor.
Bom dia a todos. Bom dia, vereadora Azuma, presidente dessa comissão, vereador Joalcei, ao vereador Carlos, à plenária que nos acompanha nesse momento e ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Para que a gente possa contextualizar um pouco a chegada desse projeto de alteração no plano diretor, né, vou dar uma breve explanação do que se trata. Verdade, hoje o plano diretor que tem a presidência calcada no secretário de Planejamento, por força de lei, a própria lei do plano diretor diz que o presidente do conselho do plano diretor é o secretário de Planejamento. Ultimamente, esse conselho ele vem funcionando por demandas. À medida que chega alguma demanda que discute ou altera alguma condição dentro daquilo que se propõe, principalmente zoneamento da cidade, é chamado, convocado o conselho, que debate a questão, né, e que vai dar por procedente ou não a demanda. A gente a gente tem que entender um pouquinho, a gente, o ano que vem, deverá discutir esse documento, porque ele completou em agosto agora 10 anos, e a lei federal pede que após 10 anos ele seja revisado. Então, é quase certo, deixaremos a sugestão que o ano que vem seja aberto um debate. O plano diretor, pela própria lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade, já impunha que o município tem que ser cuidado territorialmente como um todo, não só a área urbana. Até então, nós tínhamos uma legislação apenas para a cidade, para o núcleo urbano, aquilo que está dentro do perímetro urbano. A lei federal, então, lá, colocou em 2012, se não me engano, coloca a necessidade que o município tem que fazer a gerência de todo o território. E isso inclui as áreas rurais, né? A grosso modo, aquilo que não está dentro do perímetro urbano, que é a área urbana, tende a ser áreas rurais. Dentro dessa proposta, quando foi elaborado o plano diretor, se fez um macrozoneamento. Como o território é muito extenso e grande, né? Não dá para se cuidar tão detalhadamente como é a área urbana que a gente tem, os senhores são conhecedores de zonas comerciais 1, zona comercial 2, zona residencial, zona comercial residencial, zona mista, zona industrial, enfim. Existe um detalhamento que mostra a vocação da cidade, de como ela deve crescer, a maneira de como crescer e o que deverá ter de atividades dentro dessa área urbana. A área rural, por ser muito extensa, então se trata como macrozonas. E lá na época que ele foi feito, ele fez lá no capítulo 2 das macrozonas, né, no artigo 34, que a gente propõe a alteração agora, colocava 6 macrozonas, né, macrozona de ocupação intensiva, macrozona de transição urbana e rural, de turismo e lazer, de fronteira, macrozona rural ambiental rarefeita. Enfim, a gente vê que após a aplicação de uma legislação urbanística, as coisas começam a acontecer e a cidade começa a crescer, e esse instrumento tem que ser o balizador desse crescimento dentro daquilo que se pretende, dentro daquilo que se quer. Então foi feita uma demanda através de várias entidades, né? E aí eu posso citar algumas ali, a CAU, a ZAEL, a São João Alimentos, a transportadoras que existem passando a ponta do Sal, o próprio armazenamento de lixo e que tem ali, sucatas, exatamente, que estão ligados diretamente ao núcleo urbano. Esta zona, no plano diretor, ela está denominada como macrozona de transição urbana e rural. O que que essa demanda, quando chegou a nós e nós nos reunimos com esse pessoal que fez um ofício e um abaixo assinado por várias empresas, é que várias residências estão se estabelecendo dentro dessa macrozona, né? E a indústria, que é o local determinado, que está no local certo, está se sentindo ameaçada. Por quê? A própria tendência da história mostra que no momento que a residência começa a se estabelecer em locais que não são adequados, a tendência é que isto gera um conflito. E o conflito, porque a zona industrial tem transporte pesado, tem a questão de poluição, né, tem vários fatores característicos que por isso deve estar zoneado de forma adequada. E qual é o medo dessas indústrias ali? É que, com o passar do tempo, a residência fique consolidada naquela volta e aí vai começar. Tem que tirar a indústria daqui, tem que tirar a indústria de lá e tal, esse tipo de coisa que a gente viu, né? A gente tem conhecimento. E são grandes investimentos que são feitos nessas áreas. Então, a questão é garantir especificamente, um pouco mais detalhado, a permanência e a destinação desta área industrial específica para estabelecimento do que hoje já está consagrado lá, né? O plano diretor tem como regra, quando ele foi elaborado, eu não me lembro se tem alguma coisa, a não ser a nível de risco ambiental dentro da cidade, proibições. Geralmente ele tende a a permitir onde tudo conviva com tudo, inclusive indústrias com residência. É óbvio que determinadas indústrias não poderão ter esse convívio. E, estudando depois tecnicamente a reivindicação feita do plano diretor, se viu que nós não temos, a macrozona é muito grande, não temos uma zona específica que mostre a tendência vocacional do estabelecimento dessas indústrias próximo ao perímetro urbano, e principalmente ligado aos BRs. É onde as indústrias têm que ter, onde, né, têm que estar. É o local perfeito para se estabelecerem. Bom, dentro disso aí, a gente depois fez algum levantamento nas partes das residências que estão lá e está havendo loteamento que não é permitido. Loteamento não é permitido em área rural, né? Todo estabelecimento de residências de área rural, como já passou e tramitou nessa casa, tem que ser feito um projeto de área específica urbana dentro da zona rural. E isso vinha acontecendo desenfreadamente, inclusive com lotes de padrão da cidade. Estudando todo esse complexo, chega-se à conclusão que a própria lei federal diz que, para a residência em Uruguaiana, o próprio INCRA estabelece, o terreno mínimo para a colocação de uma residência é de 3 hectares. É o que está especificado nesta alteração aqui. Ou seja, a residência não vai ser proibida, mas ela não é incentivada num terreno de 10 por 30. Se a pessoa quiser fazer um desmembramento da área do rural para fazer residência, no mínimo cada lote deverá ter 3 hectares. Né? E o custo, 3 hectares, é o que está colocado na lei. Bom, diante disso, então, a gente mapeou toda essa vocação e está em direção a Itaqui, a vocação do estabelecimento da área industrial, né, já estabelecida e consagrada, e aí se agregou mais duas macrozonas. Uma, que é uma macrozona que o projeto de lei está tramitando nessa casa aqui, que é a macrozona de transição rural-industrial. Antes era só de transição rural-urbana. Então, se colocou uma macrozona de transição rural-industrial. Né? E ali está especificado qual é a característica dessa cidade. Né? Então, vocês já têm conhecimento do projeto de lei. A questão ali é da tendência, estabelecimento, prestação de serviço, da produção agropastoril, produção industrial e eventos de lazer. E lá fica condicionado depois no oitavo, que fica definido o uso da ocupação desta macrozona, a residência somente será permitido em apoio às atividades pertinentes à característica do local. Ou seja, eu tenho uma transportadora, eu tenho que ter um vigia lá, ele tem que ter a residência dele. Então, esta residência é pertinente porque está agregado ao tipo de atividade estabelecido na zona, né? Observando obrigatoriamente, outra característica, a fração mínima estabelecida pelo INCRA para o município de Uruguaiana, que é de 3 hectares. Fugiu dessas características, vai ser exigido para fracionamento ou desmembramento residencial, no mínimo 3 hectares. Ou seja, não proíbe, mas não incentiva, não tem prioridade. A prioridade dessa área é a vocação de serviços, indústrias, para estabelecimento disso. Então, se vocês olharem no mapa ali, no mapa 8, aquela mancha mais escura, lá tem um núcleozinho mais clarinho que é a cidade, é o núcleo urbano, o perímetro urbano da cidade. E aquela mancha mais escura, no entorno do pontinho branco lá, é o que nós tínhamos como denominação de macrozona de transição urbana e rural. Dentro dessa mancha escura, se fez, então, um novo mapeamento, onde faz a delimitação desta nova macrozona, né, que justifica o projeto de lei, que é a macrozona de transição rural-industrial. Né. Então, a gente debate muito essas questões e, 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 como eu disse, o plano diretor não é proibitivo, mas ele tem que ser claro nas suas intenções e reforçar. O meio industrial, o meio de serviços, é importante na economia do município, né? E as regras dos estabelecimentos, de como isso se dá no território como um todo, tem que estar sendo gerenciado permanentemente e, né, recuando a hora que se fez alguma coisa que não deu certo ou reforçando aquilo que está evidente para que seja concretizado. Então, é esta a ideia do projeto que aporta essa casa. Para que vocês possam ter uma ideia melhor, né, aqui eu tenho mapa colorido, pena que nós não temos mais, né. Nós temos um pontinho laranja em volta do núcleo urbano, que é a macrozona que está em discussão nessa casa para ser acrescida no plano diretor. Então, esse é o objetivo do projeto, né, e fico às ordens para qualquer dúvida ou esclarecimento.
Muito obrigada ao nosso secretário. Quero fazer o registro da presença do nosso presidente do Poder Legislativo, vereador Bispo Padovan, e também membro da comissão, vereador Marcelo Lemos, se encontram conosco. Presidente, vai fazer uso da palavra? Sim. Já passo a palavra para o senhor, presidente.
Bom dia a todos, bom dia aos novos colegas vereadores que se fazem presente, nosso vice-presidente que está aqui, nosso prefeito, bom dia ao nosso secretariado. Só para mim tirar uma dúvida, Prudêncio, em relação a esse ponto laranja. Isso é o que está sendo discutido hoje, é o que está sendo acrescido, que vai acrescer hoje, no sentido de que esse ponto laranja se torna...
A macrozona de transição rural industrial específica.
É. Como que o secretariado, como é que o governo está vendo a questão... desses novos empreendimentos em Uruguaiana em relação aos condomínios. Porque, na verdade, Uruguaiana, de um tempo para cá, que vem tendo uma adesão forte aos condomínios. E hoje a gente tem visto alguns condomínios que estão se instalando em BRs, né? Nós temos aqui na saída para Barra do Quaraí, depois temos mais dois para frente ali, que é o condomínio Nazaré, o Betel. Depois, na saída para Itaqui, a gente tem um condomínio novo também lá, Morada do Campo, se não me falha a memória. São os condomínios que têm aquela tendência de sair do grande fluxo, né, dos centros. E eles estão ocupando esses lugares. Como que o governo está vendo isso, nesse sentido de que tu falaste a respeito dos 3 hectares? Como é que é o desmembramento disso e a visão do governo em relação a esses condomínios, que é uma tendência que nos próximos anos vai acrescentar muito.
Bom, exatamente. Esse condomínio primeiro, para a saída da Barra, como Moradas do Sol, eles estão dentro da área urbana. Ok, sem problema nenhum. Qualquer loteamento e condomínio, desde que esteja na zona específica residencial, ou zona comercial residencial, ou zona industrial residencial, ok, a legislação dá total apoio e cobertura para que seja licenciado e realizado.
Desde que esteja dentro da zona urbana.
Desde que esteja dentro da área urbana. Nós temos dois condomínios hoje em área rural, que é o Betel, que o senhor citou, e o do lado ali.
Nazaré.
O Nazaré. Esses dois condomínios, foi feito um estudo e foi criada uma zona específica urbana, a delimitação dele. Vamos dizer que ele tem 100% no total, 1 quilômetro por 1 quilômetro, aquela zona foi transformada em zona urbana específica. É uma ilha no meio, dentro da área rural. Esses dois condomínios, na sua aprovação como expansão da área urbana, passaram por essa casa, foi aprovado por essa casa. Né? E lá se observa, e por que que é uma zona específica? Porque fica bem característico que eles estão inclusos dentro de uma área rural. Ou seja, o município também tem que ter a visão que permitir que um condomínio, que até a sua chegada seja tudo área urbana, ou aumentar o perímetro urbano, né? Nós temos que abarganhar com muito custo, quando se é específico dentro da área, nós não precisamos levar... O condomínio tem que gerir, como tudo, o seu transporte de seus funcionários, tem que gerir o seu recolhimento de lixo, a questão do tratamento de água específico, bem como do seu esgoto. Tudo isso parte por conta do condomínio. Agora, imagine se para mim autorizar esses dois condomínios que citou, eu tivesse que aumentar o meu perímetro urbano lá, eu tenho que aumentar meu sistema de coleta de lixo, aumentar o transporte coletivo, aumentar uma série de iluminação pública, pavimentação, em cima do meu BR, enfim. Isso é questão de custos, isso é questão de gerir a economia do município. Não se proíbe, porém, fica bem claro e evidente ao proprietário do condomínio ou às pessoas que vão morar lá, que a normativa de funcionamento, de gerenciamento, é única e exclusivamente do próprio condomínio. Então, para aquele lado, como eu disse, não temos a vocação ainda industrial mais de Pomares, temos lá a Unipampa, temos a Ípica, que é um clube militar, temos, né, alguma coisa mais leve. A zona industrial é para cá. Quando nós tivermos, né, passando a Ponte do Salso ali na Associação, a solicitação de um condomínio vai ter que ser muito debatido, porque nós estamos, é um condomínio, às vezes, põe 80 residências, 100 residências, dependendo da área, dentro de uma área industrial. É, com certeza, nós vamos ter problemas. O conflito vai haver. É no transporte pesado que essas indústrias têm, é no nível de poluição, é no horário de funcionamento, por exemplo, os beneficiadores de arroz trabalham, viram noite e dia trabalhando na época da elaboração. Então, eu vou morar lá do lado e depois vou me queixar. Pô, não consigo dormir, o cara está aqui, o silo dele funcionando a noite inteira aqui, largando fumaça. Não, mas para aí, eu estou morando no lugar errado, né? Então, a gente não proíbe, e essas decisões de permissão sempre serão discutidas e aportadas nessa casa no momento que transporem o perímetro urbano determinado pelo município.
A nossa zona industrial, especificamente, ela está, então, direcionada para o lado do Santo Inácio, ali, saída para Itaqui, especificamente?
É. A zona de transição que nós estamos... Essa é específica, mas a zona que era de transição rural-urbana, que saiu do perímetro, toda ela tem essa vocação. O que, que se queixava os empresários ali da região? É que a lei era pouco restritiva quanto à presença das unidades. Então, ficou muito ameaçado. Coisa que, por lá da Barra do Quaraí, não acontece. Mas ali, sim, nós temos grandes indústrias, né? E esta área toda foi destinada, foi zoneada, foi macrozonada para que lá acontecesse, né? São zonas particulares, não existe, a não ser a prefeitura tem um antigo distrito industrial lá, feito há anos atrás, de uma pequena área. Hoje não se trata o distrito industrial como uma zona que o município tem que desapropriar e fazer. As grandes indústrias, eles mesmos investem, desde que eu diga, lá é o lugar certo para vocês. Cada um que chega procurando um investimento nessa área, vão nos procurar, a primeira coisa que procuram é o plano diretor, eles já sabem, qual é a área onde eles podem investir, comprar a terra que for necessário para fazer o seu empreendimento. Então, funciona dessa maneira.
E há sempre um incentivo da parte do governo no que diz respeito aos empresários que querem se estabelecer em Uruguaiana?
Com certeza. Incentivo geração fiscal. Geração de empregos, geração de impostos ao município, né? Então, o município, com certeza, tem, até porque a nossa visão uruguaiana, na sua diversificação industrial e comercial, garantiu uma estabilidade melhor ao município de Uruguaiana. Antes nós éramos extremamente, me lembro lá quando tinha 15 anos, era a agropecuária. Se o arroz ia mal e se houvesse uma seca, eu me lembro assim, comércio de portas abertas, ninguém entrando, ninguém consumindo. Então hoje o incentivo de indústria, serviços, de vários outros empreendimentos, o reforço, a questão da importação e exportação, tudo isto agrega uma diversidade melhor para o município na geração de emprego e renda e também como uma garantia de melhor estabilidade econômica.
Somente para esclarecer mais uma dúvida que eu tenho em relação ao lado do aeroporto, como é que ficou aquela questão? Teve desapropriação para estabelecer uma medida maior lá para os pousos? Aquele condomínio que está fechado, é um condomínio, está parado, ele vai seguir, não vai? Como é que ficou aquela questão da área do aeroporto?
Bom, assim, a gente já sabe que houve uma expansão no aeroporto, bem antes de iniciar esse processo da nova concessão da área do aeroporto lá, chegamos até a fazer um decreto de utilidade pública do entorno, para permitir que quando fosse feita a expansão da pista, principalmente a infraestrutura, houvesse a possibilidade disso acontecer. Na época, esse decreto de utilidade pública já previa que todo o ônus, em função da provável desapropriação, né, seria por conta daquele que iria investir e não do município. Mas o município reservava aquela área para que isso acontecesse. Se sabe que a nova concessão, os próprios concessionários trataram de desapropriar, mas comprar as áreas que fossem necessárias para adequar o aeroporto dentro da legislação prevista. Isso foi feito sem interferência do município. Então, interferência direta, né? Então, a questão está resolvida. Houve, sim, compras de áreas em volta ali do entorno para garantir o espaço físico permanente. Mas isso se deu entre a concessionária e seus lindeiros ali.
Certo. Isso aí. Obrigado, vereador Azul.
Obrigada, vereador presidente. E passo a palavra agora ao vereador João C. Alves, ele que é relator do projeto.
Obrigado, vereadora Zuma Cinello, presidente da comissão, presidente Padovan, vereadores Carlos Delgado, vereador Marcelo e a todos que nos acompanham. Secretário Pudêncio, Robertito, todos os amigos que fazem presente nessa manhã. Pode ter algumas situações, a questão do aeroporto, que a gente acompanhou de perto, e como mesmo falasse, o presidente fez o questionamento, é importante porque essa casa recebe. Mas a gente participou de algumas visitas com a colaboração do Executivo Municipal. No começo, aquela área foi desapropriada como uma garantia que, se futuramente viesse a acontecer um alvo de expansão da pista, talvez dos terminais mesmo do nosso aeroporto, aquela área fosse preservada. E é uma coisa que existia no caso do plano diretor. Nós tínhamos uma transição rural, mas não tínhamos que contemplasse a questão industrial. E foi uma preocupação, a gente recebeu aqui empresários se deslocando para investir na nossa Uruguaiana, para essa região lá. Nós temos, como já citado pelo Robertito, a questão do São João Alimentos, nós temos diversos beneficiadores na parte do arroz ali, e tem essa preocupação, pois essas áreas, quando vem para a parte de moradia, depois dela enraizar naquele local ali, se torna um processo, de uma situação difícil, o qual daqui a... E era uma preocupação de uma grande empresária, prefeito Carlos Delgado, prefeito eleito Carlos Delgado, eu acho que o presidente Padovan também recebeu, que é uma das maiores empresas de transporte internacional, que se deslocava para o Uruguaiana investindo milhões de reais, se tornando os maiores terminais de cargas da nossa fronteira oeste, quando ela questionava e fazia essa preocupação que ela teve no estado de São Paulo. Investiu milhões numa área, montaram um condomínio e a empresa teve que sair daquele local porque o condomínio tinha mais força. Na aclamação popular era isso, o condomínio, quando colocou famílias ali, o desenvolvimento daquele espaço ali que foi preservado no plano diretor lá, não contemplava a questão das moradias. E eu vejo essa correção hoje nesse projeto, é importante para nós, pois damos a garantia de investimento nesse setor. Nesse local, nessa área, lá existe essa garantia. A nossa preocupação é essa. A gente vê, como muito bem falado pelo presidente Padovan, e numa relatoria, presidente, o qual o senhor foi de um dos condomínios, me lembro, em 2022, o senhor foi relator de um desses projetos, Prudência, de um condomínio em direção à nossa Unipampa, mas vinha as obrigações aos condôminos, a quem estava realizando essa área, que é a questão do esgoto, a questão do tratamento de água, eles têm essa responsabilidade. E eu acho que a gente tem que atentar muito também nessa questão, e isso é um trabalho que nós temos que ter esse alerta também no futuro, na questão dessas áreas, o desmembramento de muitas áreas. Porque a gente vem aqui bater de encontro, eu sei que a gente foge um pouco o tema, mas é importante, nós estamos tratando do futuro do uruguaiano, desenvolvimento. E logo, logo vem o plano diretor, a gente tem essa preocupação, porque hoje a gente se debate todos os gabinetes de áreas, Prudêncio, que foram feitas, não foi feito desmembramento, um lote inteiro, o proprietário vai lá e abre uma rua, E vende aqueles lotes, e depois nós temos aquela romaria de pessoas, por exemplo, Padovan, do Salso, que não tem água, não tem luz, não tem o documento, porque as empresas concessionárias de água e luz, elas querem esse documento. Então, nós temos, isso aí é uma coisa que se tornou rotineiro. O senhor tem uma área, presidente, de 3 hectares, tu loteia ela e transfere a responsabilidade para cada morador. Isso recai sobre onde? Sobre o executivo. E vem junto ao legislativo, porque nós atendemos a comunidade. Então, assim, ó, é muito importante essa correção no plano diretor, que delimita a área, que demarca uma área que vai ficar para a atividade, que tem que ser preservada. E nós damos a garantia dessas empresas, Robertito, que procura o sindicato, que procura nosso Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, que procuram eles com a preocupação. Eu vou investir numa área que no plano diretor não contemplava a parte industrial, e hoje contempla, rural e industrial, que é delimitada a essa atividade. Eu acho que vem aí uma solução à demanda que dá tranquilidade para quem quer investir. Então, nós sanamos essa dúvida e causa preocupação, mas hoje a gente fica com mais tranquilidade, Prudêncio, na explicação de vocês, porque traz para nós uma garantia de quem quer desenvolver essa área industrial. E como o presidente Padova falou muito bem, por enquanto, o nosso olhar está para aquela área. E se futuramente tivermos na questão, nós temos a questão do nosso hospital, o hospital universitário, que vem para o fronteiriço nosso de Uruguaiana, que tá, é uma batalha nossa. Você imagina nós liberarmos uma indústria perto de um hospital universitário. Não vai ter como. Nós temos a universidade, nós temos direto para aquela região. Então, esse olhar sempre tem que ser atualidade, tanto no Poder Executivo quanto no Legislativo. Então, é só para finalizar, é importante, nós estamos dando a garantia a esse setor importante da nossa economia local, que envolve a nossa agropecuária, que envolve o arroz, que envolve a questão do transporte nacional, indústrias ali, que nós temos que dar esse incentivo, mas demos a tranquilidade de que as pessoas possam vir, porque nós estamos, através de uma lei, preservando os direitos deles. Então, é muito importante essa mesa de reuniões, essa conversa entre legislativo, executivo e os órgãos competentes, para que juntos nós venhamos resolver esse problema. Mas já fico alerta por dentro da importância, como diz o presidente Padovan, Jardim do Salso, diversos locais, que aconteceu no passado. Nós temos que ter esse alerta no plano diretor, esse cuidado, porque... E talvez um georreferenciamento, Prudêncio, que a gente acompanha esses lotes, porque é tão fácil tu pegar um terreno inteiro e abre a rua ali e vende 40 lotes, porque quem tem o sonho da sua residência quer comprar uma casa, quer comprar um terreno. Depois nós não temos o que é os princípios básicos, água, luz e o esgoto. Então nós temos que ter esse alerta e é bom que a gente trabalhe isso no futuro, tá? Obrigado, Prudêncio, obrigado, presidente Zuma.
Muito obrigada, vereador Jalcei. Não sei se o doutor Edir gostaria de fazer uso da palavra. Roberto, representando a Associação Rural.
Bom dia a todos. Bom dia, presidente Padovan, presidente Zuma da comissão, vereador Juca, Delgado, Marcelo Lemos e todos aqui no plenário. Primeiro, Prudêncio, queria agradecer, excelente explanação, parabéns. E eu quero expressar a preocupação nossa, quando me refiro como um todo, como empresário, produtor, presidente da associação e também como cidadão, né? A gente fala que a cidade tem que crescer, a cidade tem que se desenvolver, que a gente precisa trazer indústrias, e hoje as indústrias que tem realmente são do setor, que vem do setor primário, porque a nossa vocação é primária. Então, primeiramente, as empresas que vão vir são desse setor. Mas poderão vir outras, e isso a gente tem que pensar. Pensar a Uruguaiana como um todo. E aí eu me coloco como um empresário, não de Uruguaiana, olho o município hoje e diz, eu tenho 20 milhões para investir, aonde eu vou colocar? E aí começo a olhar os terrenos, os planos, as localizações, e pensa, qual será a minha garantia de eu ficar aqui, quantos anos eu vou poder ficar aqui, que eu não vou poder sair, vou ter que sair. Então, isso que eu vejo que a gente tem que pensar, e a Câmara faz parte disso, tem que pensar no futuro de uma cidade que preza e precisa de um desenvolvimento agroindustrial, ou industrial, seja do que for, né? Mas ela precisa ter isso e precisa ter essa garantia real que é elas vão ficar aí onde investir. Hoje nós temos até uma usina Está desativada, mas ela está lá, representa milhões. Ela ativada, ela gera um ICM muito bom para a prefeitura. Né? Ela já fez isso e se volta a ser. Imagina uma empresa dessas ter que sair dali, não é fácil. Então, eu quero agradecer aí a colaboração de vocês e que a Uruguaiana precisa que isso aí seja aprovado. Obrigado.
Muito obrigada, doutor Roberto. A palavra está à disposição dos vereadores. Marcelo Lemos, está com a palavra.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, plenário, quem nos acompanha, representação das entidades de classe, bem como a representação do Executivo Municipal. O plano diretor é um tema sempre apaixonante, e eu tive a oportunidade, em 2014, de ser o relator do plano diretor vigente, o segundo plano diretor que nós temos em Uruguaiana. O primeiro data de 1990, à época, o prefeito Caruso, o secretário era o professor Valdir Monteiro Rios, que foi o plano diretor que organizou inicialmente a questão do Distrito Industrial, prevendo, por causa dos ventos, que nós não tivéssemos indústrias para o lado na estrada que liga a Barra do Quaraí. Secretário, nós temos um plano diretor, esse de 2014, que é o que a Lei 10.257 de 2001, o Estatuto das Cidades, prevê para os municípios com mais de 20 mil habitantes a obrigatoriedade, no nosso caso, a revisão em 10 anos. Estamos revendo agora, 10 anos depois, que seria a revisão completa do plano. E aqui é uma alteração única. Tem previsão de uma revisão mais completa do plano? Ao mesmo tempo, eu lhe pergunto, nós tivemos a época, e como é lei, como é uma lei complementar, algumas ferramentas, alguns mecanismos, seja de acompanhamento, de fiscalização, de direcionamento, de revisão, como é o caso do Conselho, Municipal do Plano Diretor, que também lhe pergunto, além da perspectiva de maiores revisões, que seria agora, né, seria no caso agora a revisão geral do Plano Diretor. E como anda o funcionamento do Conselho do Plano? Porque o Conselho, que é o órgão deliberativo em relação... Claro que as alterações legais específicas têm que passar pela Câmara de Vereadores, mas o Conselho, que é o órgão consultivo e deliberativo do plano diretor. Esse é o segundo questionamento. Também, terceiro questionamento, não vai ser encaminhada concomitante uma atualização do Código de Obras do município? Nós temos alguns pontos que... Claro que o plano diretor de 2014, naquele momento... era o plano diretor possível, era o plano diretor moderno para a realidade, mas ao mesmo tempo possível. Agora nós avançamos em algumas questões. Uma delas, e eu sou um ativista da verticalização, acredito que um dos problemas estruturais de Uruguaiana seja a horizontalização, que é histórica, que é cultural, até facilitada pela nossa geografia, mas que no acarreta que hoje nós temos uma cidade que tem uma expansão significativa, em contrapartida, algumas áreas com baixa densidade populacional. Isso faz com que o poder público tenha dificuldade em entregar serviços públicos, que vão desde o esgoto, asfalto, postos de saúde, escolas, uma série de fatores, transporte coletivo, uma série de fatores. Então, com o adensamento populacional, a gente pode, no mínimo, mitigar essas dificuldades. E noto que não tem nenhuma alteração no sentido da busca da verticalização, que é algo moderno, que já vem acontecendo em outros municípios. Eu lhe pergunto também, nessa terceira pergunta, tem algum estudo, algum direcionamento para que haja uma facilitação na verticalização. Hoje o maior prédio da Uruguaiana segue sendo o Dom Félix, que é um prédio que já tem alguns anos, tem algumas décadas, e nós não temos previsão de prédios maiores, porque nós não temos a permissão legal para que tenhamos prédios maiores. Claro, mas vai pagar outorga, tal, o que acaba inviabilizando. Obviamente que atentando a questão da beira do rio, ambiental, tá, né? Mas já no quadrilátero central, aqui no Miolão, acho que já dá para a gente avançar no sentido de ter prédios maiores. Com essa verticalização, aí a gente vai conseguir ter um transporte público com melhor qualidade, vamos conseguir ter alguns pontos com melhor qualidade. Também voltando a uma questão importante, e é o quarto item, e depois eu vou, não vou tomar conta da nossa conversa, as smart cities, as cidades inteligentes, têm, através de um mecanismo de controle, um mecanismo de visão futurista, a possibilidade da convivência de residências com setores econômicos produtivos. Nós temos, por exemplo, o entorno do Porto Seco, que é um bairro que tem uma carência de equipamentos públicos, tem uma carência de políticas públicas, é um dos bairros mais afetados pela criminalidade e tal. Um local onde não deveriam haver residências, mas existem. Existem residências. E a nossa regularização fundiária, que ainda é engatinha e é um cenário relativo a toda a fronteira oeste, não é a especificidade uruguaiana, a nossa regularização fundiária ainda não conseguiu resolver essas questões e nós ainda temos um déficit habitacional significativo. Essa questão da convivência entre as residências e os setores produtivos, no longo prazo, não pode nos acarretar a problemas, seja de estrutura pública, através da necessidade de construção de escolas onde não haja demanda, seja de uma criminalidade específica direcionada para um lugar, e alguns outros pontos não podem nos segregar os bairros, e a gente não podia dar uma olhadinha um pouquinho mais a fundo nessa questão. Então são esses quatro pontos que eu uma maior revisão, a questão do conselho, a verticalização e a convivência da área residencial com a área produtiva.
Bom dia, vereador. Não tinha. Bom dia. Eu estava explanando quando o senhor chegou, não pude lhe cumprimentar.
A satisfação.
Bem como o presidente Padovan, que já me interpelou em alguns questionamentos. Eu até te peço colaboração que ponto por ponto para a gente, para mim, ir colocando a nossa visão do que está acontecendo. A primeira coisa que eu falei, uma das primeiras coisas, foi quanto à revisão do plano diretor, que a lei 10.257 solicita que após 10 anos o plano seja revisto. Nosso plano completou 10 anos, se não estou enganado, em 14 de agosto de 2024. Foi a data que ele entrou em vigência. Então, a partir daí, nós já estamos nesses 10 anos. Eu reuni o conselho, nós temos um conselho hoje composto a partir do, se não me engano, início do ano, foi oriundo da conferência que fizemos do plano diretor no final do ano passado, e a própria lei do conselho, que depois nós vamos entrar, não é, ela intercala entre gestão, ela não é dentro da mesma gestão. Por exemplo, esse conselho que está constituído, que foi constituído, ele vai transpor o mandato do prefeito Rony e vai o mesmo conselho, já foi feito de propósito isso para que não haja... Antigamente nós tínhamos, hoje não mais, direcionamento de alguns conselhos em função do executivo. Esse é um propósito. Então, assim, nós achamos por bem, iríamos fazer, estava previsto fazer agora em outubro essa conferência, só que devido ao período eleitoral e devido esse assunto ter muita importância, achamos um espaço curto para propiciar que este debate sobre o plano diretor, a lei vigente, aconteça agora. Então, como nós temos até agosto do ano que vem, né, inclusive eu falei para o futuro prefeito que se encontrava aqui, que a gente deixará para o governo dele a recomendação que tão logo assuma, consiga montar uma equipe para colocar na comunidade uruguaiana esta discussão, o formato, como vai ser a pauta, precisa uma infraestrutura de como isso vai acontecer. Então, com certeza, vai haver uma revisão. Dentro desses 10 anos, muitos projetos de alteração do plano diretor, eles aconteceram, inclusão de atividades, áreas de expansão industrial, a empregação da lei da Ortoga, agora esse. Então, ele é uma, a lei do plano diretor é uma lei dinâmica. Conforme a necessidade que surge, o conselho tem que se reunir, debater, e se for necessário, fazer audiências públicas em função de alguma proposta que venha ao encontro ou na alteração dele. Então, hoje, eu lhe garanto, sim, o conselho ele funciona por demanda, porque, como bem disse, a própria lei diz que o presidente, que o secretário de planejamento é o presidente do conselho, e a gente tem trabalhado mais por demanda. Não temos uma equipe própria, que gostaríamos que tivesse, para estarmos constantemente discutindo e observando a cidade. Esse é um cuidado que realmente nós carecemos e, quem sabe, se conquista ali na frente alguma equipe específica com estudos permanentes do nosso meio, observando tudo o que está acontecendo. É uma equipe multidisciplinar, tanto quem fez o conselho como quem deverá observar. Né? São biólogos, áreas ambientais, áreas de arquitetura e urbanismo, que é fundamental, área de engenharia, área de empresarial, área de serviços, todos deverão ter representatividade. O conselho, de uma certa maneira, supre. Todas as demandas que vieram para essa casa de alteração de lei foram discutidas no conselho. Esta é uma proposta de lei aqui, que está acompanhada da ata do conselho, que endossou, sim, a remessa deste projeto de lei de alteração. Está acompanhada no projeto a ata onde o conselho discutiu, e votou favorável à tramitação desse projeto de lei que ora se encontra nessa casa. Verticalização seria o terceiro item, certo? Vamos. Assim, é uma coisa muito discutida. Como tu bem colocaste, Marcelo, lá quando o professor Rios fez o primeiro plano diretor, e eu sempre me remeto, quando vem de Libres, eu olho o perfil da nossa cidade, é bonito. Inclusive, quando nós fizemos o plano diretor, né, arquiteto Alexandre, nós usávamos uma imagem, uma fotografia de Passo de Los Libres em função de Uruguaiana. Na questão das alturas, nós temos que ter um grande cuidado, que é a questão da dimensão das nossas vias públicas, a questão de sombreamento, a questão de privacidade, uma série de outras questões que chamamos, digamos assim, a questão de vizinhança. Quando lá do plano diretor professor Rios se liberou de uma certa maneira, nós tivemos o primeiro impacto aqui no centro, no quadrilátero central, que foi com o surgimento desses prédios enormes, com grande sombreamento à Praça Barão do Rio Branco. Isso eu posso lhe dizer que se nós liberarmos a altura excessiva no entorno da praça, a nossa praça vai ficar ao léu, porque ninguém vai ficar no inverno devido à sombra e frio, e no verão a umidade, a escuridão, enfim. Então, as coisas têm que ser adaptadas que, na medida do possível, seja bom para todos. Nós temos alguns exemplos que nós demandamos, óbvio que também nós não temos esse poder econômico e não gostaríamos de chegar lá, que é Camboriú, que teve que expandir a sua praia em função do paredão de prédios enormes, da verticalização exagerada e sem controle que surgiu lá. Uma praia que se tornou praticamente inóspita às pessoas. Virou muito mais um centro de convivência comercial e de passeio e de consumo do que propriamente do lazer à beira do rio. Então, nós temos que ter cuidado. Devemos discutir? Obviamente, devemos discutir. Então, nós temos, por exemplo, o que o plano esse atual pensou? Nós temos, basicamente, em todo o município, a permissão de 24 metros de altura dos prédios residenciais, em torno de 8 pavimentos nas ruas tradicionais, podendo ter a compra que já houve, inclusive, algumas compras tem havido, da Ortogonerosa, podendo duplicar, podendo chegar até 16 pavimentos na área residencial, né? que é uma boa. Mas o que se faz esse instrumento? Ele não é instrumento comercial arrecadatório, não. É alguém que queira fazer algo fora daquilo que é concedido, né? Mas gerando um grau de dificuldade, sim, que é econômico, para que isso não se torne rotineiro. Porque se eu liberar para todo mundo, bom, eu vou ter as ruas sem sombreamento, não vou ter insolação nas vizinhanças, não vou ter intimidade, não vou ter um complexo de coisas que deve ser analisado. Presidente Vargas, por exemplo, a altura já não é mais 24, devido à dimensão da via pública, né? A altura ali pode chegar a 45 metros legalmente, sem a compra de índice. Então, nós já vamos para 15 andares. Esses estudos foram feitos dentro da dinâmica do espaço urbano, né? Tenta-se limitar para que se tenha, né? O plano diretor, lá no seu início, que para mim é muito mais importante que o capítulo 13 e 4, os seus princípios, a sua justificativa e o seu conceito, onde tudo diz que parte... que a cidade tem que ser boa para todos, né? Difícil de atingir? Mas temos que ver a grande maioria. Então, essa verticalização, que deve, sim, na revisão do plano diretor, deve ser rediscutida, obviamente. Esse dia até recebi uma proposta que me deixou pensativo. Por exemplo, não sei que destino vai ter vamos pegar o Saviano, a quadra do Saviano. Lá poderíamos ter uma torre de 70 andares? Poderíamos. Uma grande área, né, solta, que não iria atingir e impactar a sua vizinhança. Mas nos terrenos tradicionais é muito complexo essa altura de liberarmos a altura sem ter um controle, porque depois de feito, o impacto criado não há retorno. Não há retorno. Está ali e vai ficar ali, né? Então, merece ser discutido, sim, mas merece ser estudado, principalmente, muito bem conceituado. Não só por causa da iniciativa da construção civil, e aqui está o nosso conselheiro do CREA, aqui, que tem área de engenharia constantemente em discussão, que sabe muito, muito bem dessa cidade, dessas necessidades. E o quarto item era o quê, vereador Camus? Sim, a... é outra coisa que, inclusive, pode ser discutida, deverá ser discutida nessa audiência. Nós temos, esta convivência é permitida em todos os estágios. Porque antes de vermos a taxa de ocupação, a zona e tal, nós temos três tipos de impacto em cada. O serviço de baixo impacto, o serviço de médio impacto e o serviço de alto impacto. Assim é da indústria de baixo impacto, de médio e de alto. Enfim, todas as atividades são classificadas lá. Então, tem alguns serviços e algumas indústrias que não têm o menor problema de conviver lado a lado com a residência. Existe essa, né? Existe essa preocupação. Óbvio que tem umas que geram alto impacto que não se recomenda, né? Principalmente todas aquelas indústrias que trabalham com produtos químicos dentro de uma área, convivendo diretamente com uma área residencial, é muito complexo. Então, este cuidado tem que ter na classificação das atividades estabelecidas em relação ao zoneamento existente no perímetro urbano, né? Eu só gostaria de... Eu pedi ali, a Cláudia conseguiu um mapa colorido lá. A alteração lá é da mancha laranja lá. Nós tínhamos anteriormente somente a mancha verde, que era a zona de transição rural-urbana. E dentro dessa zona verde, então, está sendo colocado a zona de transição rural-industrial. Bom, continuo à disposição.
Não temos...
Presidente, só para esgotar o tema com o secretário. Essa parte vermelha pega ali o Imbá, um pouco do Imbá, aquela área da usina ali.
Aqui da areia, industrial. A boca do Salso, margeia o Salso até a pontezinha, em direção a Itaqui e em direção à Charqueada lá.
Secretário, só de trás para frente, então. Me preocupa muito a questão das, no longo prazo, a questão da convivência entre as residências e os setores produtivos. Eu acho que isso no longo prazo, acho, quem acha não sabe, mas afirmo com tranquilidade que isso no longo prazo vai acarretar problema, como é o entorno do Porto Seco hoje. Baixa capacidade de investimento em equipamentos públicos e uma possível alta na criminalidade. Deixo essa mosca com o senhor, esse mosquito com o senhor, para que possa serem colocados instrumentos que atentem a essa questão. Vou falar de forma bem... porque nós temos graves problemas hoje no nosso município, que são frutos de uma cultura de horizontalização. E aí, voltando à questão da verticalização, eu entendi a ilustração da comparação com Balneário Camboriú, mas a nossa realidade dos edifícios aqui, ela é muito limitante. A outorga, ela inviabiliza a construção de... Seria para caso muito específico. Comercialmente, é inviável fazer o pagamento da diferença dos andares para fazer o investimento. Então, é muito importante para o município. Eu não tenho dúvida alguma na toda a literatura moderna, os planos diretores modernos, que nós tenhamos uma maior possibilidade de verticalização nas áreas que ambientalmente possibilitam. Ah, beira do rio não dá, beira do rio não dá. Em torno da praça não dá, em torno da praça não dá. Eu acho que dá, mas... e não usei palavra acho de novo, eu não gosto disso, mas isso é uma discussão que aí a gente volta para o conselho. As reuniões do conselho, no site da prefeitura está desatualizado. A gente pode ter uma reunião mais ampla, mais aberta, até audiências públicas mais recorrentes, não necessariamente com prazo, como o senhor disse, quando provocar a demanda, mas é importante que o Conselho tenha uma maior publicidade. Em 2021, conversando com o vereador Padovan, nós chegamos à conclusão que não tem projeto mais importante, claro, tivemos a pandemia, então, não tem projeto mais importante nessa legislatura do que o plano diretor. Por opção, a revisão ficou para o ano que vem. A revisão ficou para o ano que vem. Eu um pouquinho lamento, porque não estarei mais nessa casa, e acho que nós estamos muito atrasados em algumas revisões. Claro que a legislação ela é mutável e ela é fruto do seu tempo. Já houveram algumas alterações, o senhor mesmo falou, e foram encaminhadas à casa, nós votamos algumas alterações na legislação, mas a revisão em si, que era o momento de fazermos agora, aproveitando o término dos 10 anos, e já buscando, aí quem sabe sim, para o ano que vem, a revisão no Código de Obras, no Código de Posturas, nas legislações pertinentes ao plano diretor, porque, na verdade, o plano diretor vem depois, mas ele é a legislação mãe. E isso vem da nossa cultura brasileira, né? O plano diretor vem depois do Estatuto das Cidades como obrigatoriedade em lei, só que ele é uma lei maior que o Código de Obras e que os demais códigos. Então, um outro ponto que não era previsto lá atrás, e nós tivemos um debate nessa casa, até foi tema em alguns pontos da campanha eleitoral, o sandbox regulatório, que está na lei de inovação da prefeitura, está na lei de inovação proposta por mim, mas não está no plano diretor, por óbvio, o plano diretor é anterior a esse tipo de regulamentação, e esse arcabouço das empresas de tecnologia, que podem ter uma área específica livre de impostos, livre de tributação municipal, dentro de uma macro, micro zona específica para isso. Então são vários pontos que a gente vai acabar ficando com o debate minorado, e eu peço que você tenha atenção a essas questões, e não tenho dúvida, secretário, não tenho dúvida, quem nos acompanha, vereador Padovan, embora nós tenhamos aquela visão, arquiteto Alexandre, aquela americanização dos subúrbios, aquela romantização dos loteamentos horizontais, que a gente vê no filme americano, aquele gramado verde, aquela casa bonita, aí o cara chega com carro, a família, aquilo ali é romântico, é bonito, mas na prática, como qualidade de vida, capacidade de financiamento público, capacidade de financiamento privado, a capacidade de pagamento do seu imóvel próprio, a verticalização é o caminho. Não tem possibilidade de zerarmos o déficit habitacional de Uruguaiana. Olha o que eu estou falando, isso em 2024. Daqui 15 anos o senhor vai lembrar de mim, colegas vereadores. Daqui 15, 20 anos o senhor vai lembrar de mim. O senhor vai estar aí ainda. Eu talvez não, o senhor vai estar. Não há possibilidade de zerarmos o déficit habitacional de Uruguaiana, não há, sem investimento maciço na verticalização. Nós temos bairros lindos, urbanizados, que não vão conseguir contemplar o nosso déficit habitacional, mesmo com a queda populacional. Mesmo queda populacional. Sem contar a estrutura pública no atendimento. Iluminação pública, transporte coletivo, esgoto, fio de internet, tudo isso aí. Sem contar o posto de saúde próximo à residência, com um médico e tal, tudo isso aí. Nós temos, antes de solucionar alguns problemas, nós temos que mudar a raiz, a estruturação da situação. E qual que é lá o problema estrutural? A horizontalização da cidade. Então, reforço a questão da verticalização, bem como uma maior publicidade do Conselho, que é um tema... Vai ter pouca gente, como tem, até porque é tema técnico. Né? É tema técnico, daqui a pouco não interessa tanto. Mas é, sem dúvida, o que pode colocar... Se tem uma lei que pode colocar a Uruguaiana no século XXI, é a legislação referente ao plano diretor. Muito obrigado pela atenção e desculpe o alongamento da fala. É que eu sou um apaixonado pela nossa cidade.
Só no intuito de contribuir com as suas colocações, até porque nós podemos constantemente nos encontrar, porque discutir a cidade realmente é apaixonante. Eu pude lhe acompanhar naquela ocasião, né, assessorando a sua relatoria, e nós conversamos muito e debatemos muito pela cidade. Essas coisas todas a serem discutidas, elas são altamente complexas. Então, me lembrava agora há pouco aqui, verticalização, ok, mas com a legislação que nós temos dentro do plano diretor do número de vagas de garagem, inviável. Nós vamos jogar todo o impacto para dentro da via pública hoje existente, que já no centro já não comporta. Tivemos que fazer o estacionamento rotativo pago para que as pessoas não deixassem os seus carros, porque eu moro aqui, né? Vamos a um condomínio Pequeno Príncipe, não possui garagem. Né? Eu venho aqui, estaciono meu carro, moro ali, meu carro ocupa uma vaga do centro comercial importante todo dia, e o Marcelo, que vem lá do bairro dele para vir na agência bancária ou em alguma coisa, não tem onde estacionar. Então, esse é um impacto. O impacto do sistema viário é muito importante quando se estuda a verticalização. Questão de densidade.
Só para colaborar, eu fiz lá em 2014, fiz um levantamento, que se cada prédio aumentasse 2 andares, nós aumentaríamos em mais de 5 mil pessoas a população do quadrilátero central. Eu concordo com o senhor, não discordo, o impacto é significativo. Aí nós temos que buscar medidas para amenizar esse impacto. O que acontece? Um trajeto do bairro União das Vilas, do bairro Santo Inácio, até o QG, se ele é feito por dentro da cidade, ele leva 20 minutos. Nós não temos todo esse tamanho. Nós não temos toda essa envergadura populacional. Isso acarreta frontalmente no transporte coletivo e na prestação de serviços. Com uma maior proximidade urbana, uma maior proximidade das pessoas, uma maior proximidade das empresas, nós vamos diminuir o uso de carros, de veículos. E o estacionamento rotativo é uma tendência de todas as cidades um pouquinho maiores. Né?
Desculpa. Sim, não, eu concordo plenamente contigo, sem problema nenhum. Mas a visão do plano que deve ser discutida também é o contrário do que está sendo colocado hoje. É descentralizar a cidade. Ou seja, hoje a gente já está começando a fazer projetos de pequenos parcões, né? Estamos estudando um na União das Vilas e outro no Salvador Fará, com estrutura. Nós temos que tirar a agência bancária lá para Setembrino, nós temos que ter um posto de saúde enorme, tipo UPA, lá para o lado da Pinheiro Machado. É tirar esses serviços de um único local para propiciar mais perto das pessoas, das residências, essa infraestrutura básica. Hoje nós já temos os mercados dentro dessas áreas, nós temos muitos serviços, lojas, boutiques, serviços de cabeleireiro, enfim. Então, é descentralizar, porque o nosso centro daqui um pouquinho não vai comportar mais nada. A gente tem que ir tornar isso mais acessível às pessoas. Hoje nós temos um parque de lazer esportivo, que é o nosso famoso Parcão. Eu moro lá na União das Vilas, para mim vir praticar o meu skate, eu tenho que vir até aqui. Né? E ali vem todo mundo. Então, daqui a pouquinho, o nosso parcão foi dimensionado para atender um público, hoje já não comporta mais. Então, a gente tem que repensar. Mas, concordo que o senhor vereador é apaixonante, nós temos que discutir. Só em relação e eu lhe dou inteira razão, se nós temos um grande problema, que é a fiscalização. Lá no Porto Seco não deveria ter aquelas residências ali pelo local. Mas foi feito uma ocupação irregular, que hoje o senhor cobra, com toda a razão, a questão da regularização fundiária. Né? Se nós tivéssemos evitado isso, hoje nós não teríamos o problema de criminalidade, de problemas de segurança no trânsito do local, transporte pesado, de espaços adequados de lazer e de atendimento àquelas pessoas que moram lá. Está estabelecido, é que eu digo, depois estabelecido, não tem volta. A gente vai ter que achar um paliativo, fixar sim as pessoas que estão lá legalmente e conseguir dar uma estrutura, uma infraestrutura adequada para eles que residem lá. Então, eu costumo dizer que muitas vezes o poder público, por não ter a eficiência nos seus atos, né, acaba criando um monstro e depois dele concebido, dificilmente tem volta. Então, aí tem que fazer paliativos e nunca fica uma coisa de forma adequada como deveria ser.
Secretário, eu acho que esse é o nosso ponto de... nosso pequeno ponto de conflito. O que é mais viável? Aproximar as pessoas dos serviços ou aproximar os serviços das pessoas? Eu acho que é mais viável aproximar as pessoas dos serviços. Então, daqui a pouco, uma maior densidade populacional... Daqui a pouco, não, tenho certeza disso. Uma maior densidade populacional no centro acarreta um menor custo de investimento e uma maior qualidade de vida da nossa comunidade. O assunto a gente pode ir até à noite falando, né? Em relação à União das Vilas, tem previsão... Claro que depende de uma pressão no DENIT, eu peço que o senhor... Que é o senhor que pode liderar isso. Não vai ter ninguém mais para liderar isso. Não tem mais ninguém para liderar. É o senhor. Todo respeito a todo mundo que participa da gestão e participa da macro, da política. É o senhor. Só o senhor tem capacidade. Ninguém mais. Por que nós temos um trevo da morte uruguaiana hoje? Nós temos o trevo da morte, que é o trevo do aeroporto, porque nós temos, na prática, apenas uma saída ou entrada, um acesso urbanizado para a União das Vilas. Sendo que temos possibilidade de ter mais 3 acessos. Eu peço que, dentro do seu estudo, da sua criatividade profissional, busque e permeie a possibilidade da urbanização desses acessos. O das Peras deveria sair lá no acesso. Está tendo alguma alteração junto com a Caixa, a questão da prefeitura, a demora do asfaltamento. Se sair na BR... Eu acredito que vai facilitar o escoamento para diminuir aquele tráfego no trevo da morte ali, podendo acarretar com a preservação de algumas vidas. Então, peço que o senhor faça o levantamento para que na União das Vilas, em vez de ter apenas uma saída urbanizada, possa ter as outras 3 ali, que é bem possível, é bem real e com certeza vai melhorar muito. Da minha parte, não esgoto o tema, mas encerro por aqui. Muito obrigado pela atenção e também ao pessoal que acompanhou.
Temos no plenário uma pessoa que vai participar, é o escritor Paulo Ricardo, aqui na tribuna, escritório, por 3 minutos, sobre o tema.
Novamente, meu bom dia a todos os presentes, à presidente dos trabalhos, ao presidente da casa, ao senhor Prudêncio, que nos deu uma aula magna hoje sobre como é o funcionamento de uma cidade. Nós tivemos, eu sempre digo, né, antes da gente buscar consertar o mundo, é um provérbio chinês, e ele tão se adonando do mundo de forma muito perspicaz, antes de a gente querer consertar o mundo, devemos dar uma volta pelo nosso quintal, para a gente consertar primeiro a nossa casa, para depois consertar o mundo. Eu, por motivos de saúde e financeiros, não estou podendo fazer isso. Mas faz anos que eu participo das reuniões importantes dessa casa, como cidadão, como escritor. Participei de, acredito que, 100% das audiências sobre o plano diretor 10 anos atrás. Para mim, foi uma honra, um crescimento. Aprendi muito com o seu Prudêncio. E, então, a gente está aqui sempre buscando aprender para levar esse conhecimento, essas informações para o nosso público, que são os amigos que apoiam meu trabalho no Jornal Interagindo. Está ali o seu Alexandre, uma pessoa que apoia a cultura de Uruguaiana e tantos outros aqui presentes. Mas, não me alongando, para não, também não fugir muito do tema, que é apaixonante o plano diretor. E nós sabemos das dificuldades de viver numa cidade e viver também no Brasil, não é apenas Uruguaiana, com uma série de problemas que poderiam ser melhorados com a participação da sociedade. Só que, infelizmente, a sociedade participa quando acha que é conveniente participar. E não é assim que funciona. Uma democracia é a participação de todos, em todos os momentos possíveis. Por isso eu peço ao nobre vereador Marcelo Lemos, continue participando das reuniões da Câmara, participando das audiências públicas, porque a tua experiência e o teu engajamento e o teu poder de oratória é brilhante e necessário para a Uruguaiana. Então, a gente precisa disso. Eu sou um pouquinho melhor no escrever. Falar, preciso aprender muito. Mas eu digo que, baseado nessas experiências que eu tive ao longo dos anos, nós vemos que a Uruguaiana precisa mudar muito na questão do plano diretor, por todos os lados, mas quando a gente cobra, às vezes a gente faz inimigos, as pessoas acham que a gente está querendo mandar, ou a gente é mais inteligente, mais esperto, e não é por aí. A gente está num processo, numa caminhada em busca do conhecimento. Aí, só para concluir, para não me alongar muito, nessa aula magna do senhor Prudêncio e todos que estão aqui presentes, com relação, eu queria tirar uma dúvida que não é pertinente a esse evento, que é brilhantíssimo, né, sobre o tema proposto, mas sobre o projeto Três Divisas, se o senhor poderia explanar assim, de forma muito, como o senhor está acompanhando essa questão, que geraria ou gerará muitos empregos e rendas para o município de Uruguaiana. Agradecido.
Obrigado.
O projeto Três Divisas, em função de gerar energia através dos ventos, da energia eólica, bem como das placas fotovoltaicas, né, são bem-vindos, são grandes empreendimentos no município de Uruguaiana, e que está, sim, contemplado justamente nesse mapa aí que a gente vê, ó, o mapa da zona de transição rural e urbana, né, que tem essa vocação não só para a agropecuária, mas para grandes investimentos de portes enormes também e com a sua especificidade. Uruguaiana já tem algumas usinas geradoras através da captação da energia solar, já em funcionamento, alguns empreendimentos, e agora o Parque Três Divisas, que vem se colocar também. Isso é fundamental para o município de Uruguaiana, porque se sabe que o impacto da energia eólica e solar são mínimos, mais em ocupação de área, mas podendo ter convívio dentro da área rural com agricultura e com a pecuária, sem problema nenhum, né? Energia limpa, sem fonte de poluição, e que vai agregar ao município um valor, principalmente no repasse de ICMS. Quando Alguém falou aqui da nossa termoelétrica, né, que ajudou muito no passado, que hoje ela só opera em determinados momentos de crise energética no país, porque é uma energia mais cara. Deixa um impacto financeiro muito bom no termo do ICMS, porque o ICMS arrecadado daqui depois é repassado a fatia aos municípios. O Estado fica com 75% do que é arrecadado em todos os municípios e repassa 25% de volta, com uma cota de participação das características de cada município. Então, isso, com certeza, além de emprego e renda, vai agregar um poder econômico para a gestão pública e melhorar investimentos. Essa então, é muito bem-vinda. Não tem, acho que dificilmente alguém se contraponha à chegada dessas novas tecnologias e que vem se agregar à diversificação, como eu falei antes, né? Nós tínhamos, basicamente, né, Roberto Tago Pecuário, hoje a gente está diversificando aí e de uma maneira bem, bem saudável a economia do município, que nos deixa mais tranquilo a nível de gestão e a nível de dar retorno à nossa comunidade. Obrigado.
Secretário, muito obrigado a todos os representantes do Executivo, vereadores, nosso presidente está conosco também. Eu tenho só duas perguntas, secretário. O encaminhamento da composição do conselho, né, quem são os componentes, e também se tem alguma agenda, né, porque até uma agenda de trabalho, se o senhor tem, porque nós vamos ter já, né, a renovação e também engajamento das pessoas em relação ao plano diretor, né, na nossa cidade. São essas. E só uma dúvida que ficou, o macro zoneamento de transição rural e industrial, como é que fica a situação da barragem de São Churi, qual a minha família tem propriedades lá, e com mais de 3 hectares, no caso do desmembramento, como é que ficaria lá, na barragem São Churi? Foi essa dúvida que me passou agora.
Bom, primeiro o Conselho deverá fazer mais uma reunião agora no final do mês, início do mês que vem, justamente com o intuito já de preparar a revisão para o ano que vem. Eu posso encaminhar essa casa à nomeação de todos os conselheiros e dos setores que eles representam. Vou tomar providências para encaminhar o decreto onde nomeia todos os conselheiros.
Muito, né, importante.
E quem eles representam, porque a própria lei já especifica, põe a especificidade de quem são as entidades que devem estar presentes no Conselho do Plano Diretor, né? E o Conselho foi renovado no início do ano, então ele permanece nessa composição por 2 anos, então irá até o final de 2025, né? E depois poderá ser renovado novamente dentro daquela do artigo da lei que coloca inclusive essa casa. Hoje, né, conseguimos, depois que não os senhores vereadores não podem participar direto do conselho, mas sim os funcionários, por serem cidadão do legislativo, têm as cadeiras garantidas dentro do conselho. Quanto à barragem São Churi, os núcleos urbanos no interior do município não sofrem alteração nenhuma. Essa legislação que a gente está fazendo é em área rural. São Marcos, Barragem, Plano Alto, João Arregue, Vila do Açude, todos esses núcleos urbanos dentro da área rural, fica com a legislação vigente como se fosse a cidade, os terrenos normais, desmembramentos normais, tendo a legislação de área mínima de lote, de testada mínima, a mesma coisa, porque são núcleos urbanos e não são núcleos rurais. Então, na verdade, a gente está mexendo numa área rural, fazendo uma legislação específica para a zona de transição rural-industrial, né? Então, sem alteração nenhuma.
Só uma última pergunta e curiosidade. Como é que ficou ali aquela área para a indústria e composição da biomassa? Eu me lembro que a gente foi fazer uma visita lá e está tudo ok?
Eu não tenho acompanhado, na verdade. essas empresas que chegam e aportam a Uruguaiana, depois de definirem o local onde irão se estabelecer, o acompanhamento é feito pelo secretário Rodrigo Santareno, desenvolvimento econômico do município, que acompanha de perto. Mas ouvi falar que está sendo feito a base desse local para entrar em funcionamento o quanto antes. Foi a notícia, não sei se procede, mas é uma notícia informal que tem.
É, exatamente, foi o tema que foi falado aqui. Eu me lembro que tinha uma ou duas famílias que estavam muito resistentes, né, à desapropriação ou algo assim. E isso impacta, né, até das empresas, das indústrias virem para o nosso município, né? Então, eu acredito que já tenha sido resolvido. Até vou procurar saber, porque esse ano ainda me chegou dois casos ali da Chácara das Pera para desmembramentos. Até a gente encaminhou lá para a secretaria, né, para ver se conseguia resolver ou não. As pessoas não me procuraram mais, mas também é esse segmento aí de desmembramento dentro de uma área, eu acho que até ali é urbano ou rural, pega urbano, né? Então tá, é essas dúvidas aí que fica, e a gente aproveita a sua presença aqui até para esclarecer para as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. O representante do CREA, não sei, o senhor vai fazer um convite, né? Fique à disposição.
Bom dia, presidente, bom dia, vereadora Zilma. Amanhã, quinta-feira, o CREA do Rio Grande do Sul, né, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, vamos realizar aqui em Uruguaiana o 39º Seminário das Inspetorias do CREA-RS, onde vão participar, além da diretoria do CREA, do CONFEA, que é o Conselho Federal, também da MUTUA, que é a Caixa de Assistência aos Profissionais da Engenharia. Vamos ter, começando amanhã à tarde, o credenciamento, teremos palestras, onde o foco principal desse encontro, desse seminário, serão as variações do clima. Os problemas climáticos que nós estamos enfrentando, que a tendência é ou continuar e até piorar. Então, nós temos que começar já a trabalhar com a prevenção e no que a engenharia pode fazer isso aí. Então, teremos bons palestrantes, né, a nível de Estado, da Secretaria do Meio Ambiente e outros também palestrantes que fazem parte da reconstrução do Estado, né? Então, ele basicamente é voltado a isso. São a sede em Porto Alegre, mais 44 inspetorias, onde virão pelo menos um representante de cada inspetoria, né? Esse evento ele vai ser realizado ali no salão de eventos do Faris Tours Hotel, né? Será amanhã, começando amanhã à tarde, 14 horas, até às 18, depois quinta das 8 ao meio-dia, das 13h30 às 18, e no sábado das 8 ao meio-dia. E é o encerramento no sábado, né? A qual já convidamos, também veio o convite para essa casa, convidado o nosso, né, o presidente da casa, e os demais vereadores também fica extenso já o convite.
Bolso costurado? Como? Bolso
costurado
ou tem que pagar?
Não. Paga nada. Não, é convite. Tem coffee break. Coffee break tem. Então, eu queria convidar todos os senhores aqui, o presidente já confirmou sua presença, né? E demais vereadores também estão convidados, né? Além do nosso prefeito e demais entidades aqui da cidade. Ele é direcionado especificamente aos profissionais do sistema que fazem parte, né? São os inspetores dessas 44 inspetorias, né? A qual vai ser, porque a ideia é difundir no estado todo. Mas algum outro colega que queira participar será sempre bem-vindo.
90
anos. E 90 anos também. Esse ano o CREA fez 90 anos, né? 90 anos de CREA. Ao qual será entregue também uma homenagem na nossa Câmara Municipal, né, amanhã. E a qual já agradeço desde já, em nome da nossa presidente, a Nancy Walter, e ela vai estar também aqui em Arruena, deve estar chegando amanhã, vai participar, pessoal do Conselho Regional, Conselho Federal, né? E vai ser um bom evento. Arruena, para ter uma ideia, já é o 39º encontro, né? Então, são 39 anos já que o CREA faz esses seminários, e é a primeira vez que nós conseguimos trazer para Uruguaiana, vai ser realizado em Uruguaiana. E é um evento muito importante. E houve a confirmação de todos os palestrantes, ao ficar a opção até fazer por vídeo, né, conferência, mas todos confirmaram presença no local. E eu convido a todos, a comunidade em geral, que queira participar. E era isso, divulgar o nosso evento aí amanhã. Obrigado.
Muito obrigada, e faremos o possível também de estarmos presentes. Importante essa prevenção aí, né, do que aconteceu no nosso estado. Está mais do que na hora de começar, né, ter essas políticas públicas aqui no CREA e demais órgãos. Não tendo mais nada a tratar, invocando o nome de Deus, declaramos encerrada a presente audiência pública, agradecendo a todos os representantes, nossos presidentes, vereadores, público nos acompanha, público no Facebook, nas nossas redes sociais, YouTube. Muito obrigado. Um bom dia, até uma próxima.